Haviam buracos com estacas de madeira que facilmente empalariam um invasor que caísse por acidente ou fosse direcionado até eles. Os quilombos não eram detestados por todos, sendo comum que mantivessem negócios com os povoados vizinhos. Costumavam fabricar as próprias ferramentas para o trabalho diário, como enxadas, foices e facões. Possuíam criações de porcos e galinhas, além do cultivo de mandioca, milho, feijão e banana, sendo estes os mais comuns. A terra era para o uso de todos, e o excedente produzido era armazenado em segurança para fácil acesso em caso de ataques. Por grande parte da história, o quilombo dos Palmares foi liderado por um homem conhecido como Ganga Zumba. Nativo do Congo, ele havia sido eleito para comandar o grupo. Existem divergências quanto ao período em que se manteve no poder, porém sabemos que permaneceu até a sua morte, em 1678. Ganga Zumba foi extremamente respeitado e bem-sucedido em proteger o quilombo. No ano de 1678, foi convidado a conversar com o governador sobre um possível acordo de paz. Não se tem certeza sobre o local, sendo mais provável que tenha ocorrido no município de Recife. Alguns historiadores defendem a teoria de que o governador foi ao seu encontro no quilombo dos Palmares. Como fato, temos que Ganga Zumba efetuou um tratado com a capital. Neste acordo, os negros nascidos no quilombo dos Palmares estariam livres, receberiam terras, e o comércio com os vizinhos seria legalizado. A partir daquele momento, eles responderiam à coroa como qualquer outra pessoa. Porém, os escravos foragidos, que não haviam nascido no quilombo, deveriam retornar aos seus senhores, sendo considerados criminosos e ficando sujeitos à punição caso não o fizessem. É especulado que Ganga Zumba aceitou estas condições por estar cansado das guerras e mortes. Os próprios escravos não ficaram satisfeitos com o acordo. Em seu retorno para o quilombo, Ganga Zumba foi envenenado. Existem evidências que consideram o próprio Zumbi dos Palmares como um dos articuladores deste assassinato. Pouco se sabe sobre o Zumbi dos Palmares. Grande parte da cultura popular representa ele como um herói imponente, decidido e justo. O mito criado em torno do homem foi tão místico, que muitos acreditavam que era imortal, que ele tinha linhagem real africana e que era filho de uma princesa. Muito do que foi falado não pôde ser confirmado, tanto como real quanto como fictício. Uma informação relevante, porém, também não confirmada, é que Zumbi dos Palmares era sobrinho de Ganga Zumba. Sobre fatos, sabemos que Zumbi nasceu livre. Quando criança, foi entregue ao padre Antônio de Melo, que o batizou como Francisco e o educou, ensinando latim e português. É falado que ele possuía um relacionamento muito afetivo com o padre, construído em respeito e gratidão. Porém, para viver próximo às suas tradições, com 15 anos ele seguiu o próprio destino. Com o tempo, Zumbi se tornou o homem de confiança de Ganga Zumba, chegando a ser nomeado chefe do exército. Como líder do quilombo dos Palmares, Zumbi era contra qualquer negociação com os portugueses ou senhores de terra. Sua posição defendia que eles poderiam vir a tirar a sua liberdade e a de outros quilombolas, não sendo fiéis à sua palavra. Pelos motivos já mencionados, os ataques aos quilombos se tornaram cada vez mais intensos e frequentes. Zumbi resistiu por mais de uma década, permanecendo como líder pelo período de aproximadamente 15 anos. Domingos era um bandeirante, conhecido principalmente por ser um grande caçador de indígenas. Foi designado a ele que garantisse a morte de Zumbi e de todos relacionados a ele. Como preço, Domingos pediu parte das terras que seriam conquistadas, que os negros capturados se tornassem seus escravos, e perdão antecipado pelos crimes que viria a cometer. O governo não apenas atendeu às suas exigências, como lhe entregou armamentos e a quantia de 100 mil réis. Firmado o acordo, ele e sua expedição partiram em direção ao quilombo. No início, não conseguiram avançar, mas tinham uma grande estrutura a seu favor. Retornaram com canhões e reforços para derrubar as cercas dos quilombos. Houve uma série de baixas em ambos os lados. Porém, em maior número e melhor equipado, Domingos tomou vantagem sobre os soldados do Zumbi. No dia 6 de fevereiro de 1694, Domingos Jorge consegue tomar o quilombo dos Palmares. Começou a se propagar a informação de que Zumbi tinha morrido em combate, porém ele havia fugido e se escondido mata dentro. Mais de um ano se passou até que capturaram um homem que sabia sobre a sua fuga e localização. Após um longo período de tortura e a promessa de liberdade, ele o entregou. No dia 20 de novembro de 1695, as tropas do governo conseguiram encontrar e matar o Zumbi dos Palmares. Sua cabeça foi cortada e exposta no Paço Central de Recife, para desmistificar a sua imortalidade e para que servisse de exemplo. dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Muitas pessoas questionam o motivo deste dia não ser 13 de maio, data em que ocorreu a abolição da escravatura. É um tema de amplo debate, com estudiosos se posicionando contra e a favor de ambas as datas. De uma forma simplificada, a escravidão foi abolida pela princesa Isabel não por uma conscientização dos direitos dos negros, mas por questões políticas. É importante lembrar que o Zumbi dos Palmares morreu em 1695. O fim da escravidão começou a ser debatido apenas na época do Império, que iniciou em 1822, sendo abolido em 1888, 193 anos depois de sua morte. Por este motivo, é defendido por muitos que o Zumbi dos Palmares representa com mais intensidade o valor da luta dos negros pela liberdade. Conhecendo a história, você consegue imaginar que isso ocorreu há aproximadamente 3 séculos e que poucas gerações nos separam destes fatos?
Zumbi o tambor ecoou no quilombo dos palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória.
Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi.
Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso o tombamento pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação.
Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi.
Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela, da cultura da raça, essa banda é sentinela. Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela, da cultura da raça, essa banda é sentinela. Como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória.
Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi.
Quem te faz homenagem é a banda Afro Mandela, da cultura da raça, essa banda é sentinela. Defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso o tombamento pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação.
Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi.
Foi ei, 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 ei,
negro zumbi.
Foi ei, ei, banda Afro Mandela, agradeço daqui.
Negro zumbi.
E para quem não sabe, o meu nome é Lessi.
Negro zumbi.
Salve meu pai, Ogum Patacori.
Negro zumbi.
Foi ei, 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 ei.
Negro zumbi.
Foi ei, 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 ei.
Negro zumbi.
Foi ei, 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 ei.
Negro zumbi.
Foi ei, 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 ei.
Negro zumbi.
Foi
tarde com Sebastião Neres.
Piratininga, faz vida no ar.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Acesse Rádios Net Piratininga. Faça parte deste grupo de ouvintes.
O gás acabou? Não se preocupe. Ligue São João Gás e Água. 3631-1000 ou 0800-773-3355. E já já o seu gás estará chegando aí, na sua porta. Telefone 3631-1000. Compre sem sair de casa. Levamos a maquininha até você e aceitamos todos os cartões. São João Gás, oferecendo comodidade para você. São João Gás e Água, Rua Santa Maria 321, Vila Brasil. Ligue 3631-1000 ou 0800-773-3355. São João Gás e Água, orgulho de ser sanjanense.
Em São João da Boa Vista, a ótica que cuida de toda a família é a Ótica Visão. Lá, o atendimento é de amigo e os seus óculos perfeitos. Além disso, a maior variedade em armações e óculos de sol das mais famosas marcas. E olha só a dica da Ótica Visão. Se você sente a vista cansada, olhos pesados e ardendo, visão embaçada ao olhar de perto, você pode estar com fadiga ocular. Procure um médico e vá até a Ótica Visão. Lá você encontra lente Exilor Antifadigue. A Ótica Visão também oferece planos de pagamento facilitados em até 6 vezes. Ótica Visão, Avenida Dona Gertrudes, 131. Telefone 3623-6690, São João da Boa Vista. Em tempos de violência, roubos, furtos, golpes e sequestros, o que fazer? Como proteger a família e o patrimônio?